Srs. Deputados, vamos então dar início à segunda parte da reunião. Ponto 1, apreciação e votação das atas número 30 e 31 relativas à reunião dos dias 14 e 15 de janeiro de 2025. Se não existirem intervenções sobre esta matéria, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do relatório sobre o projeto de lei número 442 de 16ª primeira do Partido Socialista, elevação de... Eu estava a ver, era o que estava a seguir. Alvares à categoria de vila, é este, não é? O deputado relator é o deputado Luís Paulo Fernandes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. O projeto de lei número 442, apresentado pelo Partido Socialista, da elevação de Alvares à categoria de vila. Alvares, Freguesia, Conselho de Góis, Distrito de Coimbra. O projeto de lei em análise, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deu entrada a 13 de janeiro de 2025, tendo sido admitida a 14 de janeiro, data em que baixou na generalidade à Comissão de Poder Local e Territorial, por despacho do Sr. Presidente da República, da Assembleia da República, e foi anunciada na reunião plenária de dia 15 do mesmo mês. A presente iniciativa assume a forma de projeto de lei em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, cumprindo requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do RAR. Observa, igualmente, os limites e a admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120 do RAR, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei nos termos do número 3 do artigo 166 da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na primeira série do Diário da República, em conformidade com o disposto na linha C do número 2 do artigo 3 da Lei 7498, de 11 de novembro. O objeto do projeto de lei 442, elevação de Alvares à categoria de vila, proposto por o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vem propor a elevação da povoação de Alvares à categoria de vila, povoação que pertence ao município de Góis, no distrito de Coimbra. A análise jurídica relativamente ao quadramento legal, doutrinário e antecedentes da iniciativa em apreço remete-se para a nota técnica em anexo, a qual faz parte integrante do presente parecer, não havendo outras análises jurídicas complementares. De acordo com a nota técnica do projeto de lei em apreço e tendo sido efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar, verifica-se que, com idêntico objeto, elevação de Alvares à categoria de vila, não estão pendentes quaisquer iniciativas legislativas nem petições. A consulta à mesma base de dados permite verificar que na legislatura anterior não existiram outras seguintes iniciativas legislativas, petições sobre a matéria conexa na legislatura anterior. Consultas obrigatórias. A Comissão do Poder Local promoveu, ao abrigo do disposto no artigo 8 da Lei 24/2024, de 20 de fevereiro, a auscultação dos órgãos e municípios das freguesias, em cujo território se encontra Alvares, assim como a Associação Portuguesa de História. Os contributos recebidos encontram-se em anexo deste relatório. O autor, eu como autor, Luís Paulo Fernandes, do presente relatório, reserva a opinião para a discussão da iniciativa legislativa em plenário. Conclusões. Face ao exposto, a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial considera que o projeto de lei número 442 do Partido Socialista, elevação de Alvares à categoria de vila, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrendo sentido de voto para o debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre esta matéria? Não existindo, coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 3, apreciação e votação do relatório do projeto de lei número 484 da 16ª primeira do Partido Socialista, elevação de povoação de Moçós à categoria de vila, que tem como deputado relator o Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado. Boa tarde a todos. O Sr. Deputado Francisco Velinhas Lopes tem um impedimento e não pode estar aqui hoje, pelo que o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de pedir a dispensa ou a apresentação do relatório e que fosse feita a votação sem o mesmo, se ninguém se opuser, claro.
Isto não existindo objeção por parte de nenhum dos grupos parlamentares, assim sendo, votamos sem apresentação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 4, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência de Hernani Dias, ex-secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, sobre a contradição entre as suas afirmações em audição e o desmentido da entidade para a transparência. Para apresentar o requerimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Bartágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento é autoexplicativo. Nesta mesma sala, todos nós tivemos a oportunidade de ouvir as explicações do Dr. Hernani Dias sobre a sua comunicação com a entidade para a transparência e de como teria obtido da entidade para a transparência um parecer positivo à constituição das empresas que depois, cujo potencial conflito de interesses levou à sua demissão. Ora, a entidade para a transparência fez questão de escrever, inclusive a comissão recebeu essa correspondência, que depois até deu origem a um direito de resposta por parte do Dr. Hernani Dias, e a comissão foi objeto, ou pelo menos transmissor, intermediário, de uma troca de correspondência com diversas versões e desmentidos sobre o parecer positivo que a entidade da transparência teria dado para a constituição das empresas de Hernani Dias. Estamos sujeitos à disponibilidade que o Dr. Hernani Dias, na qualidade de ex-governante, manifestar em voltar à Comissão, mas julgo que é do interesse da Comissão, tendo sido dita aqui, aliás até foi nesta sala, uma coisa que foi desmentida depois, acho que é normal que a Comissão queira e tenha interesse em voltar a ouvir o Dr. Hernani Dias sobre essas contradições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho aqui o requerimento, queria apenas confirmar se está, se não estiver, eu creio que para o melhor funcionamento, se no requerimento está descrita a questão de ser o convite feito, porque como é ex-governante, é uma questão formal, é um mero formalismo, mas é por ser o convite. Creio que, não, que todos entendemos que é isso que estamos a tratar, foi esse que foi o objeto do primeiro requerimento, e portanto eu não tenho aqui o requerimento comigo, mas partimos do princípio que será com esta questão. Pronto, mas eu vou colocar a discussão, o ponto, se não existir discussão, partimos de imediato para a votação. Não vou ter tempo de estar agora a ler, mas partimos do princípio então que estamos a fazer a questão do convite.
Sr. Deputado, só um esclarecimento sobre o
tem a palavra, Sr. Deputado.
Só para esclarecer, os requerimentos são todos iguais. Depois, a formalização desse convite por parte da Comissão e dos Serviços é que atenderá na sua, digamos assim, na sua redação à qualidade jurídica ou às possibilidades jurídicas que a Comissão tem perante a qualidade institucional dessa pessoa. Mas não julgo que, em relação a isso, deva haver diferença no requerimento. O modelo do requerimento é igual para pedir a vinda de um ministro ou de um ex-governante. Naturalmente, quando a Comissão fizer esse convite, sabe que quando se dirige a um ministro é diferente de quando se dirige a uma pessoa externa à Assembleia da República. Julgo que é essa a metodologia.
Eu percebo, Sra. Deputada, mas não tendo lido o requerimento, se constar, por exemplo, não entrando muito em juridiquês, mas se constar, por exemplo, convocar o ex-secretário de Estado, tem um vício de forma que é nulo e que não deveria, porque não temos competência para tal. E, portanto, é só mesmo para não criar nenhuma entropia e estarmos esclarecidos em relação a isso, para não haver nenhuma dúvida e para facilitar, inclusive, a resolução do requerimento. Está primeiro escrito o Sr. Deputado José Barreira Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Iremos fazer uma declaração aqui dividida. Intervirei eu na primeira fase, depois intervirá o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Nós somos a favor da transparência, é de conhecimento público, e não nos vamos opor, mas achamos que estamos aqui a passar um bocadinho, a extravasar efetivamente as nossas funções. Julgo que seria interessante, mas se os senhores deputados entenderem, propor-se uma comissão de inquérito, mas julgo que não seria aqui na 13ª Comissão que deveríamos voltar a chamar o senhor ex-secretário de Estado, até porque me parece que isto seja uma situação para ser tratada pelo Ministério Público e não pela 13ª Comissão. Não nos vamos opor efetivamente, não vamos votar contra, mas achamos que estamos efetivamente a extravasar as nossas competências e acho que devemos um pouco de respeito a esta desta comissão e estar aqui a trazer novamente o ex-secretário de Estado, não me parece que possamos ganhar algo. De qualquer forma, se quiserem, se os seus deputados assim o entenderem, nós não nos vamos opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exatamente, no mesmo alinhamento, eu pensei, deixava uma proposta ao Bloco de Esquerda. É que, efetivamente, nós concordamos com as contradições e com o desmentido. Isto é verdade e aconteceu. E nós todos recebemos a posição da entidade da transparência. Eu penso que fazia muito mais sentido ouvir a senhora juíza presidente da entidade da transparência. É que nós concordamos em absoluto, porque emitiu, concordamos com o requerimento, não nos opomos, mas neste momento a quem nós de direito podemos ouvir, e deixo esta proposta também aos outros grupos parlamentares, é que se emitiu uma opinião, se que até vai agradecer, agora lhe damos voz, porque não a tiveram e só registaram por escrito. Muito obrigado e deixo esta proposta à consideração, se o Bloco de Esquerda considerar, e eu penso que os outros partidos também vão compreender, porque se houve uma emissão de um documento, é assim, fará todo sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção sobre esta matéria? Sr. Deputado Alfredo Maia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de salientar que justamente o que o requerimento requer, passo o plenário, é a audição. Ou seja, a formulação do convite ou da convocação ficará depois, é uma matéria subsequente a esta discussão. O objeto da nossa discussão é se queremos ou não ouvir o senhor ex-secretário de Estado da Administração Local. Eu creio que, no fundamental, nós acompanhamos o requerido não só porque esta comissão deve prolongar o escrutínio da matéria em causa, porque ela foi objeto de uma informação que contradiz o que aqui foi dito pelo requerido, mas também porque creio que é do interesse do próprio requerido ou convidado, consoante a figura que utilizemos. E digo isto sem querer forçar a comparação até com o arguido em qualquer processo. Ele tem todo o interesse em poder falar e em poder esclarecer a matéria, em esclarecer ou calar-se perante a matéria que é colocada. E, portanto, nós temos que perguntar ao Sr. Dr. Hernani Dias, tem ou não tem interesse em esclarecer? E cabe a ele próprio dizer se quer ou não esclarecer. Por conseguinte, e concluindo, esta comissão não deve privar-se da oportunidade de ela própria procurar aprofundar a informação e permitir ao Sr. Dr. Hernani Dias de que, em querendo, vir trazer a esta comissão os esclarecimentos que lhe forem oportunos ou considerados úteis, se o pretender. Disse. Muito obrigado.
Sr. Deputado, apenas um esclarecimento. A mim, enquanto Presidente, não me cabe opinar sobre a questão material do requerimento. Cabe-me opinar sobre a questão formal e regimental do requerimento. E como já no passado, nesta mesma casa, já tivemos situações em que foram chumbados os requerimentos precisamente porque estava a convocação e não o convite, creio que é de toda a importância fazer esse esclarecimento. Deixar apenas a nota também, enquanto Presidente, e não obstante o facto de ter o meu posicionamento pessoal e direito individual como deputado, enquanto Presidente, devo salientar que o Dr. Hernani Dias não é arguído em nenhum processo. Como disse o arguído. E, portanto, devo manter a imparcialidade neste caso.
Só para que
eventualmente
não...
entendi mal, posso ter entendido mal. Mas esclareça, esclareça.
A senhora deputada está a ver que...
Ok, então foi falta de... Foi
não,
falta
não querendo de... abusar da comparação.
Não, mas fez bem em clarificar. fez bem em clarificar porque eu não entendi dessa forma. Sr. Deputado Jorge Botelho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sobre aquilo que está na ordem do dia, que é um requerimento do Bloco de Esquerda, o Partido Socialista votará favoravelmente, obviamente no pressuposto de ser um convite. Da mesma forma que já foi o outro. Por isso, ouvimos as declarações do antigo governante Dr. Hernani Dias. Depois vimos o subsequente. Parece-nos que é pertinente ele ser convidado para fazer um esclarecimento ulterior sobre a matéria. Ponto. É aquilo que está na ordem de trabalhos e é aquilo que nós faremos nesta reunião.
Sr. Deputado, eu, das duas uma, ou colocamos a votação ou eu vou ter que interromper os trabalhos porque estamos nas 3 da tarde. E, portanto, eu creio que era de toda a pertinência. Eu creio que está escutada a discussão,
Sr.
Deputado.
Vamos votar, Sr. Presidente.
Um segundo.
Era só uma coisa que me esqueci mesmo. E achamos pertinente que a 14ª também pudesse estar nessa reunião. Se o Sr. ex-secretário de Estado quiser estar presente ao convite, que possa estar presente também a 14ª.
Sra. Deputada.
Muito obrigada e rapidamente, porque estamos realmente em cima da hora, dizer que relativamente àquilo que está no requerimento do Bloco de Esquerda, o ex-secretário de Estado, Hernani Dias, também teve a possibilidade, e penso que toda a gente recebeu, de distribuir os documentos que faziam o contraditório daquilo que a entidade de transparência disse. Por outro lado, entendemos nós que a 13ª não tem competências para estar a fazer averiguações sobre declarações. E também, uma vez que foi falado aqui, e se acham que há matéria para que eventualmente possa ser enviado para o Ministério Público, pois que seja, o PSD não tem nada contra isso, mas é para responder ali até ao Chega. E, portanto, lembrar também que o senhor ex-secretário de Estado veio aqui da primeira vez a convite voluntariamente, dispondo-se a responder a tudo e, portanto, o PSD, o grupo parlamentar do PSD, nesta fase entende que não é oportuno e, portanto, não vai votar favoravelmente a este requerimento.
Sr. Deputados, creio que a discussão está feita. Se não existir mais nenhuma intervenção importantíssima, coloco de imediato à votação. O que está em causa é a votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. E, portanto, quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento está, portanto, aprovado com o voto favorável do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Chega, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista e com o voto contra do Grupo Parlamentar do PSD. Senhores deputados, os outros pontos, e tendo em conta que passamos as 3 horas, mantém-se em ordem do dia para outra reunião, apenas salientar que existe aqui uma questão com a redistribuição de iniciativas legislativas, que temos tido alguma dificuldade por parte da atribuição que têm calhado os deputados relatores ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e, portanto, peço a todos os seus deputados que tomem atenção que vai ter que existir redistribuição por indisponibilidade do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda de fazer estes pareceres. Queria deixar estes relatórios. Queria deixar apenas uma nota em relação ao ponto 5. Deixo para decisão na próxima reunião, mas a minha interpretação pessoal, e caso não exista oposição por parte do plenário da Comissão, eu não irei admitir este ponto. Considero que viola claramente a autonomia do poder local, não é assunto para ser discutido dentro da Comissão, não será, e portanto solicito que, se não existir oposição, eu próprio tomarei a decisão de mandar retirar da ordem do dia, porque creio que temos que ensinar, isto é um assunto da Assembleia Municipal e não da Assembleia da República, respeitando obviamente os peticionários, mas não podemos permitir que a determinada altura estamos aqui a fiscalizar um órgão para o qual não temos competência e que tem autonomia de acordo com a Constituição. Assim sendo, senhores deputados, resto bom plenário.